Bem-vinda à Rádio Senado. Vamos à primeira pergunta. Após uma história de conflitos e tragédias, a Armênia está procurando normalizar suas relações com a Turquia e o Azerbaijão. Poderia falar sobre essas iniciativas do governo da Armênia?
Thank you very much for this invitation and the opportunity to talk to the radio and to address.
Muito obrigada por este convite e pela oportunidade de falar na rádio e me dirigir ao povo brasileiro que está nos ouvindo. Sobre a pergunta, acho que você escolheu a melhor questão para começar, porque, de fato, esse é o tópico mais importante no momento, tanto para a Armênia quanto para toda a região. De fato, houve muitos conflitos e muita inimizade em nossa região, mas qual é o objetivo da Armênia atualmente? Queremos encontrar uma paz duradoura no sul do Cáucaso. Há muitas dificuldades e muitos desafios, especialmente nos últimos anos, mas a visão do governo armênio é encerrar esse ciclo de inimizade e analisar se existem oportunidades de cooperação na região. E para isso, o primeiro passo é, obviamente, o processo de normalização com o Azerbaijão. Temos três pilares nesse processo de normalização. O primeiro é o Tratado de Paz. Nos últimos três anos, houve negociações extensas sobre o texto do acordo. Houve reuniões entre os dois ministros das Relações Exteriores, assim como os líderes dos dois países. E também houve trocas de propostas sobre o texto do acordo. Anunciamos que o texto do Tratado de Paz foi acordado. Portanto, foi a Armênia que, ao concordar com a última versão do Tratado de Paz, abriu caminho para afirmar que o texto do Tratado de Paz está agora acordado e que as negociações foram finalizadas. É claro que a próxima pergunta é: quando vocês vão assinar o tratado? O que fizemos foi propor ao Azerbaijão que, já que concordamos com o texto, agora vamos assiná-lo. Vamos iniciar as consultas sobre o local e a data para assinar o tratado, que estabelecerá relações normais na região, ou, pelo menos, buscará esse futuro com base no reconhecimento de princípios importantes, sim, incluindo o reconhecimento da integridade territorial e a definição das fronteiras. Esse é o principal objetivo no momento. O outro pilar do processo de normalização é a delimitação da fronteira. No ano passado, conseguimos delimitar com sucesso cerca de 12 quilômetros da fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão e uma parte da fronteira. Esperamos que esse processo continue com sucesso e que possamos alcançar novos avanços. E o terceiro pilar é a reabertura das comunicações regionais, porque para que a região floresça e prospere, não precisamos de fronteiras fechadas, precisamos delas abertas. Isso vai além da Armênia, além da nossa região. Precisamos nos tornar um ponto de conexão, não um obstáculo, sabe? O centro de um cruzamento que possa conectar a Ásia à Europa e vice-versa. E aqui você pode ter ouvido falar sobre a nossa proposta chamada Iniciativa Cruzamentos da Paz. Eu tenho o folheto comigo para você também dar uma olhada. Você pode ver que temos uma vizinhança com dois deles e as fronteiras estão fechadas no momento. E para mudar o sul do Cáucaso de um espaço de confronto para um espaço de prosperidade, propusemos um projeto muito concreto e propostas específicas ao Azerbaijão para começar com a reabertura da conexão ferroviária. Você pode ver no folheto que a conexão permitirá o funcionamento da ferrovia do Azerbaijão através do território da Armênia e seguir além até a Europa. Esse é o nosso ponto de vista. Lamentavelmente, recebemos nos últimos dias acusações falsas do Azerbaijão sobre as violações do cessar-fogo pelo lado armênio. Acho que está bem claro que a Armênia não tem intenção de violar o cessar-fogo, muito pelo contrário. Estamos interessados em ter estabilidade na fronteira e nossas iniciativas provam isso. Para ter mais previsibilidade e mais clareza, propusemos até ao Azerbaijão criar um mecanismo separado para identificar e verificar essas violações do cessar-fogo. Temos até uma proposta adicional para o Azerbaijão, que é ter um mecanismo de controle de armas e verificação. Você pode acreditar que isso também é algo amplamente utilizado em parcerias internacionais. Então, poderíamos, claro, nos beneficiar se pudermos estabelecer esse mecanismo também, mas até agora, nenhuma resposta positiva.
Partnership, so we could of course benefit if we could have this mechanism established as well, but no positive response so far.
E quanto às relações com a Turquia?
Você
sabe que desde a independência da Armênia, a fronteira entre a Armênia e a Turquia foi fechada pela Turquia. Em nossa visão, não há obstáculos para a normalização das relações hoje em dia. E acreditamos que, se esse projeto também puder incluir a Turquia efetivamente, ambos poderíamos nos beneficiar. No processo de normalização com a Turquia, registramos algum progresso, como, por exemplo, o início dos voos diretos ou a remoção das restrições sobre o transporte aéreo de carga. Essas são algumas iniciativas que tiveram sucesso até agora. O lado armênio tem, por exemplo, o ponto de passagem de Margara. O governo armênio reformou o ponto de passagem, então ele está pronto para ser funcional. Eu posso lhe dar um detalhe. O governo da Armênia tomou a decisão de abrir o ponto de passagem por 10 dias, porque nosso objetivo é enviar ajuda humanitária para a Síria. E para fazer isso, ela precisa passar pelo território terrestre da Turquia, de modo que a fronteira seja aberta para esses fins humanitários. Fizemos o mesmo há 2 anos, quando houve o terremoto na Turquia, e enviamos novamente ajuda humanitária para lá.
Estamos conversando com a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Armênia, Ani Badalian. Como estão as relações entre a Armênia e o Brasil?
They are very effective. We have the dynamic political dialogue between the two countries in different levels.
Elas são muito eficazes. Temos o diálogo político dinâmico entre os dois países em níveis diferentes. Devo mencionar a visita do ministro Ararat Mirzoyan, pela qual estamos exatamente agora em Brasília. Os dois ministros se reuniram no Ministério das Relações Exteriores. A agenda foi bastante ampla. Então, no núcleo, temos o diálogo político entre os dois ministérios e as lideranças, que se baseiam no respeito mútuo e também nos valores democráticos, mas também inclui a possível cooperação em diferentes áreas. E os dois ministros identificaram setores-chave onde poderíamos fazer mais. Vamos falar da economia, do comércio. No ano passado, o volume de comércio entre a Armênia e o Brasil teve um aumento que foi muito bom. Mas vemos que isso ainda é muito pequeno. Podemos alcançar resultados mais tangíveis e então alcançar mais conquistas. Para isso, estamos tentando promover contatos empresariais. Novamente, um exemplo muito concreto. Estamos promovendo a cooperação entre a Apex brasileira, a agência, e as empresas armênias responsáveis pelos investimentos e pelas interações entre os empresários. Outra área foi a tecnologia da informação, onde a Armênia tem alguma experiência para compartilhar, mas também temos muito a aprender com o Brasil. Somos bastante complementares e acreditamos que vamos nos beneficiar disso. Acredito que, após a reunião dos ministros, teremos instruções concretas também para outras agências e ministérios para avançar no que foi discutido e apresentar novas ideias sobre como promover a cooperação. Mas, claro, estamos aqui no Senado, então devo também destacar as relações interparlamentares entre os dois países. Um fato importante é que o grupo de amizade no Parlamento Brasileiro foi recriado em maio de 2023. E também temos o grupo de amizade na Armênia. Acreditamos que esses laços e vínculos interparlamentares, assim como as visitas que vimos recentemente, acrescentam à agenda dos dois países. Aliás, devo acrescentar 2 pontos rápidos aqui quando falamos sobre as relações entre a Armênia e o Brasil. Um deles é que o Brasil é um dos parceiros-chave na América Latina e promover as relações com a América Latina é um dos elementos importantes da política externa da Armênia. Posso recordar que exatamente no ano passado, nestes dias, o ministro estava fazendo uma visita ao Uruguai e à Argentina. Assim, vemos essa parceria com os países latino-americanos de uma forma mais ampla também, como parceiros com os quais podemos cooperar em diversas questões internacionais. E, por exemplo, com o Brasil, novamente, temos tópicos muito concretos para cooperar, como desenvolvimento sustentável, questões ambientais, porque, como vocês sabem, o Brasil sediará em Belém muito em breve a COP30, e a Armênia venceu no ano passado a candidatura para sediar a próxima Conferência de Biodiversidade da ONU em Yerevan. Então, aqui estamos muito ansiosos também para uma cooperação estreita com o Brasil, tanto por meio de intercâmbios, eventos que podemos organizar e promover tanto para a Armênia quanto para o Brasil separadamente, mas também nossa cooperação conjunta.